E para concluir essa questão da serpente, a Kundalini com a mulher, o que tem a ver isso com a energia sexual? É justamente isso. Deus colocou uma contra a outra, a serpente contra a mulher, por isso. Ela confiou mais na emoção, na sensação, né? Nessa questão abstrata, na questão sensorial, na possibilidade de sedução, né? Do que em Deus. Então a mulher preferiu a sua intuição, né? Do que a confiança ali, a conexão lógica, né, com Deus e com o homem. Então, é por isso que ele colocou a mulher contra o seu poder de sedução, contra a sua conexão abstrata, contra a sua intuição, né? Colocou a mulher para ser subjugada ao homem, né, do homem, porque visto que ela destruiria toda aquela construção teatral com a sua intuição, com a sua conexão atemporal, com outras verdades, né? E também cedendo, né, para os pulsos sensoriais, seja amor, ódio, tesão, o que fosse, né, o poder feminino ali, queira ou não queira, aquele círculo faz a reta girar, né, dissolve o homem, tem a capacidade de dissolver através da emoção toda a estrutura lógica que o homem tem um esforço milenar para construir, né? Então é assim que, para criar esse reino que está durando até agora, de milênios, né? Os judeus tiveram sim que subjugar suas mulheres, né? Cercar elas, limitá-las, né? Para que eles pudessem prosperar com uma lógica coerente e inquebrável, né? Sem ceder para as emoções que as mulheres trazem. Então, por isso que ele colocou a mulher contra a serpente contra a mulher. Até que no reino luciferiano isso se reconecte, né? Num tempo onde agora elas já têm conexão de entender isso de uma maneira lógica, de lutar contra as suas emoções quando é o caso, entender elas, né? Se posicionar frente a uma coerência que os tempos já nos ensinaram, né? Então, nós passamos por momentos, por situações que mostraram, provaram para a mulher que não vale a pena, né, se entregar só para a emoção, como também não vale a pena abaixar a cabeça só para a lógica. Nós precisamos entender do que somos feitos, né? Para nos equilibrarmos frente aos opostos, às polaridades extremas e sermos de fato a síntese, a conclusão dessas perspectivas, né? Sermos o equilíbrio, né? Sabermos onde está o alívio, onde está o caos e sabermos que temos que passar por lá de um jeito ou de outro e como juntos podemos aliviar para todo mundo, como juntos podemos dividir essa luz, porque a luz dividida ela não diminui, ela só aumenta. Pegue uma vela com seu fogo, acende quantas você quiser, só aumentará a chama, a claridade, não aumentará. Não diminuirá nunca o fogo de cada vela. Nunca você vai ver diminuir. Só vai aumentar, né? Então a luz, ela só aumenta quando você divide, né? E a escuridão é o contrário. Você divide e você fica mais seguro. Quanto mais você dividir o caos com as pessoas assim, quanto mais pessoas tiver para enfrentar o caos com você daquela maneira, você pode, de alguma maneira, saber que não tá sozinho. Você sabe que tem alguém ali. Aquele caos, aquilo ali vai ter que se estabilizar. Tem mais gente querendo alívio junto com você, né? A luz se faz presente até no caos. Então a luz ela é inquebrável, né? Até na ausência nós lembramos dela, até na ausência dela. E é para isso que existem essas perspectivas de queda, e de novo, né? Para que nós de novo possamos nos levantar, né? De novo nós vemos a repetição da vitória e da derrota. Sem essas perspectivas nós esquecemos do que somos, porque nós somos movimento. Nós precisamos manter o eco vivo. O eco tem que ser consistente frente ao escuro, precisa ser reposicionado. As emoções precisam ser revividas, realimentadas. E só através das ilusões do teatro nós conseguimos enfrentar o que precisamos para lembrarmos do que somos e mantermos assim aquela coerência que é o corpo da luz dentro de todas nós. Se auto, né, iludindo, se auto perdendo para se auto encontrar e ser o movimento eterno que somos, né? E esse é o paradoxo, essa é a dualidade, né? Isso é que tem que ser compreendido. Todo o resto é posicionamento lógico e vem depois. Porém, pode ser sim linkado à simetria interna, à coerência interna, que vai te dar uma explicação lógica, como é o caso aí da serpente, a mulher e todo o direcionamento bíblico, porque embora ele trave o abstrato, ele está conectado com isso. Para travar, ele tem que conhecer. Né? Para limitar o abstrato, para fechar algo tão grandioso, tão infinito quanto o abstrato, quão poderoso tem que ser, né, esse livro? Quão poderosa tem que ser a lógica para fechar todos os ângulos do abstrato, do infinito abstrato? Então, esse é o poder da Torá, esse é o poder dos livros sagrados. É contornar todas as chances que a vida, em todos os seus acasos, pode trazer, e ser algo milenar, indestrutível. Como é até agora, cumprindo cada ponto, prevendo cada circunstância dos nossos erros e do nosso egoísmo. Essa é a grandeza de Deus. E isso é quão inegável é o destino e a inteligência, né, que nos une.